Exato Hashem, da Fiu da Aref, da de Makot. Olá pessoal, bem-vindos a Novo Dar, Shalom Aleichem. Estamos da Fiu da Mudbet, na última linha. Amar Avraham Bar Hanina falou o seguinte: Primeiro lembrar, Parashat Rotzchim, Belashon Azah, começamos Yud Aref em cima. Vimos esse assunto do Rotzeach Bishgagá, que ele matou alguém sem querer, tem que ser exilado para um dos Aremiklat, uma das cidades de refúgio. E Yoshua, depois da conquista e da partilha da terra de Israel, designou as três cidades de dentro da terra de Israel que vão ser cidades de refúgio. A questão é por que, com relação a esse trecho do Zarei Miklat, no livro de Yoshua, Hashem fala com Yoshua numa linguagem pesada, linguagem Lashon Kasha, uma linguagem mais dura, de Dibur, e não uma linguagem mais leve, de Vayomer, que Hashem falou. Está escrito Vaidaber, que Hashem disse, uma linguagem mais séria. Dichtiv do Pasuk, Vaidaber Hashem el Yoshua lemor, daber bnei Yisrael lemor, trun lachem et arei miklat asher dibarti alechem. Por que essa diferença de linguagem? Me preste a Torá, porque Yoshua não tinha que cumprir a lei que a Torá já fala. Então uma situação mais séria, que tinha que cumprir essa lei dos arei miklat. Então Hashem falou com essa linguagem de Dibur, uma linguagem mais pesada. Lemina dechol Dibur lashon kashem. Isso quer me dizer que sempre que a autora fala a linguagem de Dibur, uma linguagem mais pesada, não é? E, assim, dichtiv do Pasuk, de Bera Isha Adonai Haaretz, Itano Kashot. O Pasuk fala a linguagem de Dibir, Dibir Itano Kashot, falou coisas pesadas, coisas duras, essa linguagem é de Dibur. Pergunta de Atalha da Sessabret, Nidberu, Enidberu Lashon Nahat. O Pasuk fala Nidberu, que os sábios falam com uma linguagem suave. Nidberu, uma linguagem suave. Vechenu Omed, outro pasuk, Yadber Ben Tachtenu. Também Yadber, vão se suavizar. Os povos vão se suavizar para o povo judeu. Então, você vê que Yadber é uma linguagem suave, não uma linguagem pesada, séria. Daber Lechud, Yadber Lechud. São duas coisas diferentes. Dibur é uma linguagem séria, mais dura. Yadber é uma linguagem mais suave. Não tem nenhuma contradição. Pulamos o parênteses. Pligueba, Rabiudai, Verabala. Rabiudai e Rahamim discutiram. Hadomer e Peixe. Uma opinião diz que Hashem falou a linguagem de Dibur com Yoshua, porque Yoshua demorou para cumprir com a obrigação dele de designar as cidades de refúgio na terra de Israel. Então Hashem pressionou Yoshua com essa linguagem mais séria. Hadomer e Peixe Shentura. Outra opinião é, como a gente viu, uma vez que se trata de um assunto do Chumash, do Zarei Miklat, uma situação mais séria, então Hashem disse em linguagem de Dibur com Yoshua. O pasuk no livro de Yoshua diz que Yoshua escreveu essas as coisas no livro da Torá de Hashem. A questão é sobre o que se refere. Pligebar Abidaber Abnechem, os sábios discutiram. Hadomerum disse, Shmona Psukim, uma opinião diz que o que Yoshua escreveu são os oito últimos psukim do Chumash, que se tratam depois do falecimento de Moshe. Quem escreveu foi Yoshua, conforme essa opinião. E por isso o pastor fala que ele escreveu essas coisas no livro da Torá de Hashem, no Chumash. Vechadomer, outra opinião, diz, Aremiklat, se refere ao trecho que Yoshua escreveu no livro dele sobre os Aremiklat, as cidades de refúgio. Tudo bem conforme a opinião que diz, que explica que se refere aos oito psukim finais do Chumash, então escreveu no livro da Torá de Hashem. Tudo bem. Ele manda amar Aremiklat, mas vai escrever Torá Teluquim, porque foi uma outra opinião que ele escreveu o trecho de Aremiklat no livro dele, porque o pastor fala que ele escreveu na Torá de Hashem. Mas o que é mais que o pastor veio dizer conforme essa opinião? É que Yoshua escreveu essas coisas, Haktuvim escreveu Torá Teluquim, que Yoshua escreveu essas coisas que foram escritas, mencionadas no Chumash, porém Yoshua escreveu no livro dele. Essa explicação, conforme essa opinião. Yoshua escreveu o que já foi mencionado no Chumash, no livro dele, o assunto da cidade de refúgio. Sefer de Tafru Bepishtá. Fala agora um assunto de passagem. O que acontece se um Sefer Torá foi escrito e os pergaminhos foram costurados com linha, com fios de linho? Será que o Sefer Torá é válido ou não? Plique a árabe da verbe mir. E Abidei e Abimir discutiram, Hadomer um disse kasher, e Hadomer pastor, uma opinião diz que é válido, a opinião diz que o Sefer Torá é inválido, se foi costurado com fios de linho. E Mandemar passou, Dirti, Irmante e Torá Tashem Beficha. Vidi que a escola Torá com o lado de Tfilim. A opinião que diz que esse Sefer é inválido sustenta que o Sefer Torá foi associado com os Tfilim. O pastor fala, coloca os Tfilim para que a Torá esteja na sua boca, na boca de vocês. Então o pastor associa o Sefer Torá, a Torá inteira, com os Tfilim. Assim como existe uma lei que recebemos desde Moshe Rabbeinu, que não tem menção na Torá, mas recebemos uma halakha de Moshe Sinai, que é necessário costurar os tefilim com gidim, com o tendão de um animal kasher. Então, uma vez que temos um ekesh, associamos os tefilim com outros livros da Torá, também essa lei existe em relação ao Sefer Torá, é necessário costurar os pergaminhos com tendão animal, com os gidim. Essa é a primeira opinião. Veidach ki itkash lemutar beficha, ilchotav lo itkash. A outra opinião que diz que o Sefer Torá é válido, concorda que o Pasuk associa os tefilim com o resto da Torá. Coloque os tefilim para que a Torá esteja na boca de vocês. Mas o que vamos associar é com relação às leis que a Torá fala claramente. Por exemplo, lemutar beficha. Temos a lei que temos que escrever os tefilim, os trechos do tefilim, também temos que fazer o tefilim com couro de animal kasher. Algo que é permitido que a gente coma, mutar beficha, pode ser usado para os tefilim. Assim também com relação ao Sefer Torá. O pergaminho do Sefer Torá tem que ser do couro de animal kasher. Porque a Torá fala que a Torá esteja na boca de vocês. A Torá veio dar uma dica que é necessário preparar os tefilim e o Sefer Torá com materiais que é permitido comer. Lelechotav lo itkash. Porém, com relação às alachot de Moshe Sinai, leis que recebemos por tradição desde Moshe Rabbeinu, que se aplicam com relação aos tefilim, conforme essa opinião, não se aplicam com relação ao Sefer Torá. Se uma alachot de Moshe Sinai, que é necessário costurar os tefilim com tendão animal. Conforme essa opinião, essa lei não existe com relação ao Sefer Torá, porque a Torá não fala nada sobre isso. Recebemos de Moshe Rabbeinu por tradição. Esse é o debate. Amarav falou Rav, Kazina leu o tefilim de Bechaviv e de Tavre Bekitna. Verei tilech da Kavatei. Rav disse que ele viu que os tefilim de Abihia, o tio dele, foram costurados com fios de linho. E falou Rav que a lei não é como Abihia. A lei final é que também o Sefer Torá tem que ser costurado com os tendões de um animal kasher. Começamos a Mishnah Matnit. Echad Mashuach Beshemen HaMishcha ואחד המרובה בבגדים, ואחד שווה ממשיכותו, מחזיר את הרוצח. Revisando essas leis do Nutzer Bishoká. A pessoa matou alguém sem querer, ele tem que ser exilado. Ele tem que ser exilado para se proteger do Goel Adam. Possivelmente tem uma pessoa que quer vingar a morte dessa vítima. Um vingador, parente dessa vítima, que suspeita que esse Nutzer matou por querer e vai querer matar ele para se vingar. Então, para isso não acontecer, o Rotzeach Bishgagá, esse que matou sem querer, tem que ser exilado para uma cidade de refúgio. E lá ele é protegido do Goel Adam. O Goel Adam não pode matar ele lá. Ele tem que ficar lá até que o Kohen Gadol faleça. Fala, está na cama. Que tanto se o Kohen Gadol foi ungido com o azeite sagrado, Shemen HaMishcha, ou ele foi designado Kohen Gadol vestindo as 8 roupas do Kohen Gadol, ou se ele foi um Kohen Gadol substituto, tinha um Kohen Gadol oficial que se purificou, por exemplo, e tem que ser afastado do serviço até se purificar. Então, nomearam um Kohen Gadol substituto. Depois que o Kohen Gadol oficial se purifica, ele volta para o cargo dele. Falta acaba com relação a todos esses Kohen Gadol, Konim Dolim. Se eles falecem, o Rotzeach Bishgagá pode sair da cidade de refúgio. Rabbi Domer, Av Mashuach Milchama, Marzir Tarotzeach. Fala Rabbi Domer também um quarto Kohen. O Kohen Mashuach Milchama é um Kohen que era um líder de guerra. Ele falava com os exércitos antes da guerra. Também quando ele falece, o Rotzeach Bishgagá pode voltar para a casa dele. Ele fica remotem de Kohanim, sacou de Mechialmas, o Ksut, que deixou ele para o Benem Sheamutu. Por isso fala a Mishnah, as mães desses Kohanim Dolim forneciam comida, forneciam roupa para os Rotzeach Bishgagá, para que eles não rezem para os Kohanim Dolim falecerem. Então, para que eles tenham piedade dos Kohanim Dolim, as mães dos Kohanim Dolim traziam suprimentos para os Rotzeach Bishgagá na cidade de refúgio. Fala, Minanemili, qual é a fonte da primeira lei que tem três Kohanim Dolim que quando falecem libertam os Rotzchim Bishgagá. Amar Rav Kahana, marcado o Pasuk, ועכשיו בא אדמות הכהן הגדול, וכתיב כי בעיר מקלטו ישב אדמות הכהן הגדול, וכתיב ואחרי מות הכהן הגדול. תמוס טריס פסוקים כפלא מזמן קויזר, נעשינו אמור שדו כהן גדול. Fala de Nakama, cada pessoa vem inclui um outro Kohen Gadol. Tanto se o Kohen Gadol foi ungido com o azeite sagrado ou não, ele foi designado com as oito roupas, ou o Kohen Gadol substituto, quando falecem, libertam os Rotzchim Bishgagá, os que mataram sem querer. Conforme ele tem um quarto passuk, na Shura, Shelet Barat, Azmota Kohen. Um outro passuk que diz que quando o Kohen falece, os que mataram sem querer são libertados. Porque Tanakama discute com Rabidá, vida, me deu o Ktiv Agadol, Hadmanachu. Conforme Tanakama não se aprende desse quarto Pasuk, incluindo um outro Kohen, porque esse quarto Pasuk não fala o Kohen Agadol, fala só o Kohen. Então, conforme Tanakama, esse Pasuk faz referência aos outros três Sukim. Conforme Rabidá, vem incluir um quarto Kohen, o Kohen Mashuach Milchama, líder de guerra. Levika Rimotem, Shel Kohanim. A Mishnah fala, portanto, as mães dos Kohanim Gadolim trazem suprimentos para os Rotzchim Bishgagá, para que eles não rezem para os Kohanim morrerem. Matama de Lomatz, Hamatz Lomaiti. Parece que se eles sim rezam que os Kohanim Gadolim faleçam, eles vão falecer antes do tempo deles. Ele é ativo, porém, olha só, esse outro passuk, fala o passuk, que se a pessoa é amaldiçoado por algo que ele não fez, essa maldição não afeta ele. Então a questão é, por que o Kohen Gadol ele seria castigado com morte precoce? Porque o Rotzer Bishgagá matou sem querer. E daí que ele ia rezar para o Kohen Gadol falecer. O Kohen Gadol é inocente. Parece da Mishnah que ele sim ia falecer antes do tempo. Amalei al-Saba me prika de Rava Shmeli, falou um ancião que ele escutou num shiur de Rava. Shalem Bevakish Rechim Abdurav Elo Bikshum. O Kohen Gadol é sim responsável pelo que aconteceu com o Tzeb Bishgagá. Ele deveria ter rezado mais para que Hashem proteja a geração. Ele não rezou de forma suficiente. Uma pessoa matou outro sem querer. É a responsabilidade do Kohen Gadol. Por isso, se o Tzeb Bishgagá reza para o Kohen Gadol falecer cedo, isso vai acontecer. Vem cá de Matni. Tem outra versão desse final da Mishnah, que deixa em as mães dos 40 irem trazendo suprimentos aos Rotzchim Bishgagá para que eles rezem para os Kohanim Gadolim não falecerem antes do tempo. Então, conforme essa versão, parece que se eles não rezam, os Kohanim Gadolim vão falecer antes do tempo. Por isso, as mães traziam suprimentos para que os Rotzchim Bishgagá rezem para ter piedade dos Kohanim Gadolim. A questão é mais que responsabilidade os Kohanim Gadolim têm pelo que aconteceu com o Rotzer Bishgagá. A Hamrina, Tuvia, Khatav, Ezigud, Mangin, a Babilônia perguntavam com essa linguagem. Tuvia pecou e Zigud vai ser chicoteado? Hatanam na terra de Israel fala um pouco diferente. Shem nasce o Mavgai Gazer. Shem ben Hamor pegou Diná. E Mavgai, uma pessoa de Shem, teve que fazer Brit Milá. Como a gente sabe do Humash. A questão é, o Rotzer Bishgagá matou alguém sem querer e o Kohen Gadol vai falecer antes do tempo? Mas não sabe porque de Rava Shmeli, falou esse ancião que ele escutou de Rava, eles deveriam ter rezado mais pela proteção da geração, não rezaram de forma suficiente, e por isso uma pessoa matou outro sem querer. É responsabilidade sim do Kohen Gadol. Que há de Al-Gabra, de Ar-Re-Are, Be-Rahok, Tlata Parsimei, de Mishabelevi, virou este Eliel Be-Ade, Tlata Yom, que aconteceu, uma pessoa foi devorada por um leão, na distância de 3 parsa ou 12 quilômetros de onde morava Rabi Yoshua ben Levi, e Eliel Navi não veio conversar com Rabi Yoshua ben Levi por 3 dias, porque devia ter rezado mais pela região dele e não rezou. Amar Evidah Amarav, falou de nome de Rav, que lelat kakam afilu bechinam iba. Fala o sábio, que se um sábio da Torá amaldiçoa alguém, e essa pessoa não merece ser amaldiçoada, a maldição se recai. Minaro não desaprende isso. Me achitofel de achitofel. Se beijar, se cai David Chitin, cavate uma bala e me está velhando. Vou explicar a gente aqui. David Amelher, ele estava cavando para construir as fundações do Betamigdash. E as águas subterrâneas começaram a transbordar. E não parava de sair água. Parecia que ia inundar o mundo inteiro. Mas mal lhe estou chamando, são bichos da teoma. Dele com a duchte, perguntou a Davi da Melech, será que é permitido que eu escreva o nome de Hashem num pedaço de barro e jogue no subterrâneo para acalmar as águas? Leica da Melech, ninguém respondeu para Davi da Melech. Mas quando ele da voz de Venombro, e Hanan entendeu, falou Davi da Melech, que quem sabe uma resposta para isso e nem está respondendo, vai ser castigado com a pena de morte da forca. Está colocando em risco o mundo inteiro que pode ser inundado. Nasa Achitofer Kalvachomer Beatzmo. Achitofer, ele fez um seguinte Kalvachomer, uma dedução. Amar, o malasat shalom benishle ishto amrat turah shmish nechtav bekdusha yemachi alamayim lekol olam kulo lokoshke. Sabemos o que acontece com a sotá. A mulher é suspeita de ter traído o marido. Ela tem que ser levada no Betamigdash. O coelho escreve o trecho da sotá num pergaminho e apaga na água. Ela tem que beber essa água. E vai apagar os nomes de Hashem desse trecho. Mesmo assim, Hashem diz que é permitido apagar o nome dele para trazer paz entre o marido e a mulher, para que o marido não suspeite dela. Então falou Achitofel, é óbvio que é permitido apagar o nome de Hashem para salvar o mundo inteiro, para trazer paz ao mundo. A Malechai falou, Achitofel é permitido. Então ele também escreveu o nome de Hashem no pedaço de barro, jogou no subterrâneo, e as águas se acalmaram. Davi lo achiktiv. Mesmo que Achitofel sim respondeu para Davi da Melech, o pastor falou que Achitofel era que não lhe estava tzatô, e agora ele falou que 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 ele falou. O pastor disse que Achitofel morreu enforcado, Hashem Ishmor. Então, Davi da Melech disse que aquele que não responde vai ser enforcado. Achitofel sim respondeu e acabou sendo enforcado. Então você vê que a maldição de um sábio da Torá, um grande justo, se recai sobre uma pessoa, mesmo que ele não merece essa maldição. O sábio tem que tomar muito cuidado com isso. Amar Rebeval fala Rebeval. Iletcham afirot naiba. Se um sábio da Torá diz que se fulano não fizer algo, ou sem fizer algo, vai ser amaldiçoado, mesmo que fulano faz o que ele deveria fazer, a maldição vai se recair sobre ele. Não, não sabe isso, mas ele, você aprende de ele a coer. וכאמר לאלי לשמואל, כה אמר, כה יעשה לך אלוקים, וכה יוסיף, אם תכחד ממני. דבר, אלי הכהן סביר כי השם פלואגו פרא שמואל, הוא פרופטה, כי אלי הכהן דיסי, כי סי, שמואל נאום פלא פרל וכי השם דיסי, וספידיוס דלי נאום סגיו קמים, די שמואל, ואף אגב דכתיב, ואגיד לו שמואל כל דברים ולא חיכד ממנו, אפילו אח הכתיב ולא הלכו בניו בדרכה. מזמן כשמואל סין קונטו פראלי הכהן, תודה כשם ישראלי, הוא פסוק פעלה כי וספינו ששמואל נאו סגירה וקמי יודה. וכסיבה, כסימו סמי דתורה אלי המודיסו, הפסו לפעמה קונדיסיונל, מזמן כי הפסו הפייסו כדבריה פזה, המודיסון סין סירקה יסוברי אלוהר. אמר רבידה אמרה, ופעלה רבידה נמידה ויראמוס הפאז'נין, דוי התנאי צריך הפרה. Fala, ele vai me dirá, se um tribunal diz para fulano que se ele não cumprir com o que ele deve, ele vai ser excomungado, mesmo que ele faz o que ele deveria ter feito, é necessário que o tribunal cancele esse nidu e esse excomungamento. Minha não desaprende isso de Yehudá de Yehudá, filho de Yaakov, diretivo do pastor, que me loue, eu tive eleja. Yehudá disse para Yaakov que se ele não trouxer Binyamin de volta, ele vai ser excomungado. Ele cumpriu com a obrigação dele, e mesmo assim ele faleceu excomungado. Como falou o sábio Marash Mebrahman Balamiotama, e dictou o que diz o Passu, que Hiri Uven Baliamot, Vezot Leyudá. Moshe Rabbeinu disse que Hiri Uven, viva, Vezot Leyudá, e tem o Vava Hibur, esse Vava que conecta com Yehudá. A questão é o que tem a ver Hiri Uven com Yehudá. Kolotan, Arbaim Shana Shemim Sabamidbar, Atzmotav Shil Yehudá Yom Gulgulim Baharon. Durante os 40 anos que o povo de Israel estava no deserto, depois da saída do Egito, os ossos de Yehudá estavam soltos no caixão. Os ossos dos outros filhos de Jacó não. Moshe Rabbeinu percebeu que Yehudá tinha falecido excomungado. Atman Moshe Rabbeinu pediu para Hashem ter piedade de Yehudá, Malefanab, Ribonoshulam, falou Moshe, rei do universo. Migaram de Reuven, Sheyudé, Yehudá, Vezoto de Yehudá, Shema Hashem, Kol Yehudá. Falou Moshe Rabbeinu para Hashem, quem é que estimulou Reuven a confessar pelo erro dele? Reuven cometeu o erro de tirar a cama de Yaakov da tenda de Bilhá para a tenda de Leá, depois que Reuven faleceu, como a gente sabe. Quem é que estimulou Reuven a confessar? Foi Yehudá que confessou que ele que engravidou Tamar. Então falou, Moshe Rabbeinu para Hashem, que Hashem tenha piedade, escute os pedidos de Yehudá e cancele esse excomungamento. Alev Shafa, os ossos de Yehudá se conectaram. Loava Kamel Leila Mitita Derekia. Yehudá, ele foi salvo do excomungamento, mas a alma dele não tinha permissão de entrar na Yeshiva, chamá-la na Yeshiva do céu, que os justos estudam o Torá. Velamot Teveno, falou Moshe Rabbeinu, que eles possam sim entrar. Velamot Teveno, Loava Kayat Lemishkol Midler Beshmata. Hashem deixou ele entrar, mas ele não conseguia debater, discutir sobre o estudo da Yeshiva chamá-la. Betelabana junto com os outros sábios. E Davravlo, Moshe Rabbeinu disse que ajude Yehudá, dê força para ele conseguir sim debater. Loavayada Lifruke Kushia. Ele conseguia perguntar nesse momento, mas não conseguia responder nada. Veze Mitzerav Tiei, Moshe Rabbeinu falou que ajude mais Yehudá, que ele possa também perguntar, também responder na Yeshiva Shema. É que se vê que mesmo que Yehudá falou que se ele não cumprir com o que ele deve, ele vai ser excomungado, ele sim cumpriu, mesmo assim ele foi excomungado. Então quando o tribunal fala para fulano que ele tem que fazer algo, senão ele vai ser excomungado, ele fez o que ele devia, mas o tribunal tem que cancelar esse excomungamento, esse nidui. E vai eu perguntar ao sábio, Bimitat Kulano, José, o Dima Bimitat Echadme. Vimos na Mishnah, como está na cama, tem três Kohanim Gedolim que isentam o Rotzer Bishará do exílio. Conforme ele tem um quarto Kohen, o Kohen líder de guerra. A questão é que todos eles têm que falecer para que os Rotzrim Bishará possam sair da cidade de refúgio, ou se um falece já é suficiente. Está chamando a prova da Mishnah, que a gente vai ver na sequência. Fala a Mishnah, se a pessoa matou alguém sem querer, e não tinha Kohen Gadol nesse momento, Kohen Gadol tinha falecido, e o tribunal deu o veredito, obrigando o Rotzer Bishará a ser exilado, na hora do veredito não tinha nenhum Kohen Gadol no posto. Fala a Mishnah, esse Rotzer Bishará tem que ficar para sempre nessa cidade de refúgio. Então, pergunta para a Veimita Liada Benianach. Se é suficiente que qualquer um dos 40 Dolim que a Mishnah menciona faleçam para que o Rotzer Bishará possa sair do Irmiklat, então, por que não pode sair se outro Kohen Gadol falece? Então, agora quer trazer uma prova, que é necessário que todos os Kohen Gadolim faleçam para que o Rotzer Bishará possa sair. Nesse caso, não tinha nenhum Kohen Gadol no posto, na hora do veredito, então ele não pode sair de lá nunca. Como aqui não tem prova. Bedeleika, o caso da Mishnah é que não tinha nenhum Kohen Gadol vivo durante o veredito desse Rotzer Bishará. Então ele não tem como sair da cidade de refúgio nunca, como a gente vai ver na sequência da explicação. Então, principalmente a lei é que é suficiente que um dos 40 do livro faleça para os Rotzrim Bishará possam sair da cidade de refúgio. Fala a Mishnah, Matnitim, Mishnig Mardino, Me Kohen Gadol, Rezeinu Golé. A pessoa matou alguém sem querer, já foi o veredito que ele merece o exílio, e o Kohen Gadol faleceu antes desse Rotzer Bishará ir para a cidade de refúgio. Mas Golé, ele não tem que ir, ele está libertado. Pode mudar para a casa dele. E Martin Nigmar de novo, Medo Kohen Gadol, Mano Acher, Taftav, Lachar, Meke Nigmar de novo, José Tatu Shilasheni. Se a pessoa matou alguém sem querer, tinha um Kohen Gadol vivo. Ele faleceu. Nomearam um Kohen Gadol novo. E aí o tribunal deu o veredito que esse Rotzer Bishará tem que ser exilado. Então a libertação do Rotzer Bishará depende do falecimento desse novo Kohen Gadol. Esse novo Kohen Gadol que era, assumiu o posto antes do veredito, que tem que falecer para o Rotzer Bishará poder sair da cidade de refúgio. Fala Mishnah Nigmar de Nobelo Kohen Gadol. O tribunal deu o veredito obrigando esse que matou sem querer ao exílio. E não tinha nenhum Kohen Gadol vivo na hora do veredito. Veolei Kohen Gadol, a pessoa que matou o Kohen Gadol sem querer. E na hora do veredito não tinha nenhum Kohen Gadol no posto. Ve Kohen Gadol Shaharag, ou o Kohen Gadol que matou alguém sem querer, e não tinha nenhum Kohen Gadol no posto na hora do veredito dele, ele não pode sair da cidade de refúgio nunca. Somente se tinha um Kohen Gadol no posto na hora do veredito, então, quando esse Kohen Gadol falece, aí o Rotzer já pode sair do Irmiklat. Esse que está refugiado na Irmiklat não pode sair de lá para nada. Nem para testemunhar sobre um assunto de mitzvah, a nova lua, por exemplo. Nem para testemunhar sobre um assunto financeiro, alguma dívida, ou um assunto criminal, pena de morte para alguém. Ele não pode sair da cidade de refúgio para nada. Afinal, os sete serichim, mesmo que todo o povo precisa dele, ele não pode sair. Afinal, o sátis vai ser que o Yoav ben Tseruia não ia sair de Misham Leolam. Mesmo o general do povo, como o Yoav ben Tseruia, que matou alguém sem querer, não pode sair da cidade de refúgio para nada. שימר דו פסוק, אשר נס שם, שם תהיה דירתו, שם תהיה ביתתו, שם תהיה קבורתו. פסוק פעלה כתי כפוג'י פרלה, עם החדונדנציה. אז פעלה שם, לה, איסה סוברנדו. הוא פסוק מבטא, תקפיקה לה, דפעה פרמננט, שלא פועל לסעי פרלה, דלה פרנדה, מזו כדי פרס, אלא תקסיין תחדו לה. עתה כי הוא כהן גדול מפלסה. כשם שהעיר קולטת, כך תחומה קולט. כלומר, אם שביעו, איסי כמעטו סן קרה, ele corre o risco de ser morto pelo Goel Adam, esse vingador. Ele tem que se refugiar no Ermiklat. Não só a própria cidade de refúgio protege o Lotzer Bidjara, também o Tchum, Alpai Mamá, os 2000 Mamá, 1 quilômetro em volta da cidade, já protege ele. Mesmo que ele não entrou na cidade de refúgio, ele entrou nesse quilômetro em volta da cidade de refúgio, ele está protegido do Goel Adam. Que acontece se o Rotzer Bishagar saiu da cidade de refúgio sem permissão e quem encontrou ele foi o Goel Adam, o vingador, parente da vítima. Esse Goel Adam tem a mitzvah de matar esse Rotzer Bishagar e outras pessoas têm a permissão de matar ele, mas não tem nenhuma mitzvah. Assim fala Rabbi Yosef Lili. Também que não. Reshut Beat Goel Adam, Bekol Adam Chayavim Alav. Fala Rabbi Akiva que o Goel Adam tem a permissão de matar o Rotzer Bishagar que saiu do Ermiklat. Não tem a mínima obrigação. E outras pessoas estão proibidas de matar o Rotzer Bishagar, que se alguém matou ele, é condenado à pena de morte. Então, a lei é como Rabbi Akiva, que o Goel Adam não tem a mitzvah de matar o Rotzer Bishagar que saiu da cidade de refúgio, mas tem a permissão. Fala na Maitama, qual é o motivo da primeira lei da Mishnah? Uma novidade, a pessoa matou alguém sem querer, já passou pelo veredito que obriga ele ao exílio, ele não foi exilado ainda, e o Kohen Gadol faleceu, ele pode voltar para a casa dele. Qual é a fonte disso? Amarabai Kalbachor, fala bai, um Kalbachor, uma dedução. O Mami Shegalá Kvar Yatsa, Akshav, Mishelo Galá Enodin Shelo Igle, fala bai, se aqueles que já estão na sede de refúgio e não podem sair de lá para nada, podem sair quando o Kohen Gadol falece, esse que nem entrou na cidade de refúgio ainda, não é algo que ele não precisa entrar? Se aqueles que já entraram, eles estavam aprisionados lá, eles podem sair, esse que nem entrou ainda, nem foi aprisionado lá, é algo que ele não precisa entrar? Podemos falar contra o que diz Abai? Aquele que já entrou na cidade de refúgio, já recebeu a capará dele, a expiação do pecado dele, porque ele já foi exilado. Ele pode sair quando o Kohen Gadol falece. Esse que nem entrou ainda, nem foi exilado ainda, podemos dizer que ele não vai ser isento do castigo, porque ele não passou pela expiação, a capará dele. Ele não foi na cidade de refúgio ainda. Então, outra pergunta, qual é a fonte da lei da nossa Mishnah? Fala, Midgalut Kamechapra, Mitat Kohen Gadol Mechapra. Uma novidade muito grande, um conceito importante para esse assunto. O exílio desse que matou sem querer não é o que causa a expiação do Rotzer Bishagar. O que causa a expiação dele é a morte do Kohen Gadol. Termina a expiação dele. O que conclui a expiação, a capara dele, é a morte do Kohen Gadol. O Kohen Gadol é responsável pelo que aconteceu com a geração dele. Se alguém matou alguém sem querer, é a responsabilidade do Kohen Gadol. O Kohen Gadol falecendo causa a expiação desse pecado, desse que matou sem querer. Eles podem sair. Então, se a morte do Kohen Gadol causa a expiação para aqueles que já estão presos na sede de refúgio, algo que causa a expiação daquele que nem se aprisionou ainda lá, que não precisa entrar lá. Continuamos. Temos na Mishnah que a pessoa matou alguém sem querer, tinha lá um Kohen Gadol, ele faleceu. Nomearam um outro Kohen Gadol, e aí o tribunal deu o veredito que o Rotzer Bishagar tem que ser exilado. Falou a Mishnah que quando esse novo Kohen Gadol falece, esse Rotzer Bishagar pode voltar para a cidade dele. Na questão de Nanim, qual é a fonte disso? Amarav Karada Mancado Pasuk, Veyeshev Ba'al Mota Kohen Gadol, Asher Mashach Oto Beshemen Akodesh. Falou o Pasuk, algo que não dá para entender. Que o que matou sem querer tem que ficar no Ermiklat, até que o Kohen Gadol faleça, que ele ungiu o Kohen Gadol. Pergunta, Vechiu Moshko? O Rotzeach Bishgam, um Jew, Kohen Gadol, não é isso que aconteceu, ela deixa em Mishak Be'amav. O que o pastor veio dizer é, o Kohen Gadol que foi ungido antes do veredito desse Rotzeach Bishgam, tem que falecer para que o Rotzeach já possa sair da cidade de refúgio. Então, o pastor veio dizer que o Rotzeach Bishgam depende desse Kohen Gadol que estava vivo na hora do veredito. A questão é maior, Alelema. Vimos já que a morte do Kohen Gadol causa a expiação do pecado desse que matou sem querer, porque ele deveria ter rezado para que nada aconteça com a geração dele. Ele não rezou de forma suficiente. Alguém matou alguém sem querer. O Kohen Gadol é responsável. A questão é maior, Alelema. Esse novo Kohen Gadol não era Kohen Gadol quando esse matou o outro sem querer. Então, o que esse novo Kohen Gadol tem a ver com esse Rotzeach Bishgam? Esse novo Kohen Gadol não era Kohen Gadol quando aconteceu essa Retzichá Bishgagá. Era um outro Kohen Gadol que já faleceu. Mas, antes do veredito, esse novo Kohen Gadol já assumiu o cargo. Ele deveria rezar para Hashem perdoar esse Retzichá Bishgagá e influenciar os juízes a isentarem ele do exílio. Ele não rezou de forma suficiente. Esse Rotzeach já foi condenado ao exílio. E a responsabilidade desse novo Kohen Gadol, quando ele falece, esse Rotzeach já recebe a expiação dele e pode voltar para a cidade dele. Amar Abai falava: Enactina, recebemos dos nossos rabinos, Nigmar de Noumet, Molechina Tatvotav Lecham. O Rotzeach Bishgam tem que ser exilado. Ele faleceu antes do exílio. Isso é a obrigação de levar o corpo dele para ser enterrado na cidade de refúgio. Do Pasuk, Lashuv, Lashevet, Baaretz, Admota Kohen. O Pasuk fala que ele tem que ir morar na terra. Então, vez em Shivashiba, fala que a pessoa mora na terra, Avio Merzukvura, é uma dica que o Pasuk dá ao enterro. Se ele faleceu antes do exílio, ele tem que ser levado para a cidade de refúgio e tem que ser enterrado lá. Essa é a dica que o Pasuk veio dar. Tana fala, Breta Met, Kodem Shemet Kohen Gadol, Monechinat Sputav, Likivra Votav. O que acontece se a pessoa está na cidade de refúgio? Ele faleceu lá, e depois o Kohen Gadol faleceu. Então existe a permissão da família do Rotzeach Bishgam pegar o corpo dele, que estava enterrado lá, e levar para o cemitério da família. Dictiv do Pasuk, Yashuv Rotzeach Eretz Achuzato, ele vai voltar para a terra da família dele, Ez Yeshiva Sheiba Eretz Achuzato, Avio Mezu Kvura. Uma dica para isso também, ele vai voltar para a terra, ou seja, mesmo que ele faleceu na cidade de refúgio e foi enterrado lá, ele pode ser tirado de lá depois que o Kohen Gadol falece, e pode ser enterrado Beretz Achuzato no cemitério da família. Nigmar de novo Nassá Kohen Ben Grusha Ben Chamutza. O que acontece se o tribunal deu o veredito obrigando o Rotzeach Bishgam a ser exilado? Ele foi exilado. Depois se esclareceu que o Kohen Gadol é um halal, é um Kohen inválido. O pai dele casou com mulher divorciada ou mulher que passou pela Haritza, e esse Kohen Gadol não pode ser Kohen Gadol. Pliegue para Rabiami e Rabi Zanaf. Rabiami e Rabi Zanaf discutiram sobre isso. Hadu Vermeta Keuna. Uma opinião diz: é como se o Kohen Gadol faleceu. Ele foi invalidado, é como se ele faleceu. O Rotzeach já pode voltar para a cidade dele. Hadu Vermeta Keuna. Outra opinião diz que não. Se esclareceu retroativamente que não tinha Kohen Gadol na hora do veredito. Se esclareceu que esse Kohen Gadol é um halal, não pode ser Kohen Gadol. Na hora do veredito desse Rotzeach já não tinha Kohen Gadol. Então você aplica a lei da Mishnah, que esse Rotzeach já não pode sair nunca da cidade de refúgio. Não tinha nenhum Kohen Gadol na hora do veredito. Não lembra bem pluxa da beleza da Rebishu. Talvez esse debate da Bissanaf e Rabiami é o mesmo de Rebeleza da Rebishu. Também foi detrando a falar Mishnah. Aí eu ouvi de uma criva, Gabi Mizbeach, Menudash e o Ben Grusha Ben Chalutza. Tinha lá um Kohen no Beit HaMikdash sacrificando sacrifícios. Se esclareceu que ele é um halal, é um Kohen inválido. O que acontece? Rabeleza e Omer, Kol Korbanot Shekriv Psulim. Fala Rabeleza, todos os sacrifícios que ele fez se invalidam de forma retroativa. Se esclareceu que ele é um halal, é um coelho inválido, tudo que ele fez é inválido. Rabeleza diz que não. Todos os sacrifícios que ele fez até agora são válidos. Agora que se esclareceu que ele é um halal, ele não pode mais trabalhar no Beit HaMikdash. Manda Marmeta, que Rabeleza manda Marbatla, que Rabeleza, vimos esse debate de antes. O Rotzeach Bishgam foi exilado e se esclareceu que o Kohen Gadol é inválido, é um halal. Então, disse uma opinião, é como se o Kohen Gadol faleceu. Então, até agora existia um Kohen Gadol, ele acabou de falecer quando ele se esclareceu que ele se invalidou. e o Tzerkh já pode voltar para a cidade dele. Isso aprende onde vai com o Rabi Yoshua, que diz que se esclareceu que o Kohen é inválido, tudo que ele fez até agora valeu. A partir desse momento em diante, o que ele faz é inválido. Então, isso vai com essa opinião. Até agora tinha um Kohen Gadol. Agora que se esclareceu que, não tem Kohen, que o Kohen Gadol é inválido, é como se ele faleceu. E a opinião que diz que quando se esclarece que o Kohen Gadol é inválido, se esclareceu retroativamente que na hora do veredito desse Rotzer, o Bishgagá, não tinha Kohen Gadol. Isso vai com a beleza. Que tudo que, no momento que se esclarece que o Kohen é inválido, é um halal, tudo que ele fez até agora se invalida. Também no caso do Kohen Gadol, se esclareceu que até agora não tinha Kohen Gadol. Na hora do veredito não tinha nenhum Kohen Gadol. Por isso, Rotzer, o Bishgagá tem que ficar para sempre na cidade de refúgio. Então, será que existe essa conexão? Vamos lá. A língua da beleza é curar maloplique. Todos concordam que Rabi Eliezer sustenta Batla Keuna. Ou seja, Rabi Eliezer que diz que tudo que o Kohen fez até agora se invalida, retroativamente, sustenta que quando se esclarece que o Kohen Gadol é inválido, se esclareceu até agora que não tinha Kohen Gadol. Na hora do veredito não tinha nenhum Kohen Gadol. Que pliga a língua de Rabi Yoshua. Rabi Amir e Rabi Sarafa estão discutindo sobre a opinião de Rabi Yoshua. Manda uma meta que Rabi Yoshua. Opinião que diz que é como se o Kohen Gadol faleceu agora quando se esclareceu que ele é inválido. Vai como um entendimento básico do que disse Rabi Yoshua. O que disse Rabi Yoshua que, até agora, o que o Kohen fez é válido. Agora que se esclareceu que ele é um halal, o que ele faz é inválido. Então essa opinião vai como um entendimento básico de Rabi Yoshua. Até agora tinha um Kohen Gadol. A partir desse momento que se esclareceu que é o Kohen Gadol é um halal, não tem mais Kohen Gadol. É como se o Kohen Gadol faleceu. No Manda Mar Batla, outra opinião que disse que se esclareceu retroativamente que na hora do veredito desse Rotzer Bishgagá não tinha Kohen Gadol. Sucede o seguinte: Adkano que amar Rabi Yoshua atam dirti barech Hashem chelou poli adab tirtze. Afilo halalim shebo. Essa é a opinião diferente entre os dois casos. Temos um pasuk poli adab tirtze. Com a nossa tribo de Levi. Veio dizer: Afilo halalim shebo. Se tinha um Kohen inválido e não sabiam que era inválido, ele está falando no Bet HaMikdash, fala Rabi Yoshua poli adab tirtze. Hashem valida o trabalho dele. Agora que se esclareceu que ele é inválido, ele não pode mais trabalhar. Isso é um assunto com relação ao trabalho que ele fez no Bet HaMikdash, que o Rabi Yoshua até agora é válido, porque não se sabia que ele era um halal. A Valacha, a filha do Shomo de Prim, fala essa opinião, que no caso do Kohen Gadol é diferente. Quando se esclarece agora que o Kohen Gadol é um halal, é um Kohen inválido, essa opinião sustenta que também Rabi Yoshua concorda que se esclareceu retroativamente que não tinha Kohen Gadol. O Kohen Gadol tem que ser um Kohen válido. O que ele fez até agora, até se esclarecer que ele é inválido, valeu. Mas Kohen Gadol ele não era. Então essa opinião diz que na hora do veredito do Rotzer já não tinha nenhum Kohen Gadol. É como a Mishnah fala, que o Rotzer já tem que ficar no Irmiklá, na cidade de refúgio para sempre. A aprendiz a lei é que quando se esclarece que o Kohen Gadol é inválido, o Rotzer já não pode sair da cidade de refúgio nunca. E a lei é, como era Mishua também, que quando se esclarece que um Kohen é inválido, o que ele fez até agora no Bet HaMikdash valeu, a partir de agora não vale. Isso eu falo aqui, que paramos aqui por hoje. Não perca a minha, vamos ver um caso interessante. A pessoa já mora numa cidade de refúgio e ele matou alguém sem querer. O que acontece com ele? Com muito mais. Não, meus amores, não é eu lá, amém, amém.